Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Paulo tem, nos dois últimos capítulos, falado com eles sobre a coleta que ele queria que levantassem para os pobres em Jerusalém. A igreja em Jerusalém havia passado por muitos problemas, perseguição severa, na verdade. E os cristãos em Jerusalém estavam em grande necessidade física. E então Paulo está pedindo às igrejas gentias que mostrem o seu amor no corpo de Cristo pelos seus irmãos em Jerusalém, enviando-lhes uma oferta por suas mãos. E no capítulo 8, ele fala sobre coletarem esses recursos. E no capítulo 9, ele continua o seu apelo para que eles contribuam com a igreja em Jerusalém. E assim, versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Porque ele já havia dito, eu sei a sua disposição para fazerem essas coisas. Versículo 9. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. E então Paulo está lhes falando novamente sobre ministrar as necessidades da igreja em Jerusalém. E ele disse que eu sei que um ano atrás vocês estavam prontos para fazer isto, e eu compartilhei com outros a sua disposição, e eles ficaram animados com a sua disposição. E isso lhes serviu de inspiração para contribuir. O seu zelo tem sido uma inspiração, tem provocado a muitos. Versículo 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte. E então Paulo enviou Tito e outro irmão na frente para receberem a oferta que eles haviam levantado para ajudar a igreja em Jerusalém. E Paulo está um pouco preocupado agora. Ele tem alardeado como os coríntios são generosos e dispostos a ajudar, e agora ele espera que eles correspondam a essa glória. E então enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte. Versículos 3 e 4. Para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Paulo está se antecipando de certa forma. Ele está se gabando deles, dizendo às igrejas da Macedônia, olha, esses caras são super doadores e tudo mais, e eles estão sempre prontos a ajudar. E agora, se eu for e vocês não tiverem feito nada, eu serei envergonhado e vocês também serão envergonhados. E então, ele os está encorajando a contribuir. Versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Agora, Paulo, na verdade, não queria que nenhuma oferta fosse levantada quando ele estivesse lá. Ele queria que fosse feito antes. Paulo queria impedir qualquer crítica que pudesse surgir contra o seu ministério, alguém que pudesse dizer, ah, Paulo só pensa no dinheiro. E ele foi extremamente cuidadoso a esse respeito, não querendo trazer vergonha a Jesus Cristo na questão de ofertas. Infelizmente, há muitos que trazem vergonha sim a Jesus Cristo por causa da ênfase que eles dão às ofertas. E há todo tipo de maneiras de tosquiar o rebanho de Deus. E acreditem, esses hábeis evangelistas têm descoberto todas elas, e até mesmo algumas que não existiam. Mas Paulo não queria nenhuma acusação que ele estivesse defraudando a igreja, e, portanto, ele queria que cuidassem de tudo. Ele enviou dois irmãos na frente para que toda a oferta estivesse levantada quando ele chegasse lá, para que ele apenas recebesse o que já havia sido dado e levasse à igreja em Jerusalém. Mas ele não queria que nenhuma oferta fosse levantada enquanto ele estivesse lá. Eu acho extremamente embaraçoso ter o seu nome usado como instrumento para levantar recursos. Alguns anos atrás, eu estava falando em uma conferência bíblica no Havaí e eu havia sido convidado para falar nessa conferência. Então, na primeira noite, quando o sujeito foi levantar a oferta, ele levou cerca de 10 minutos. E vocês sabem, ele dizia: olha, nós pedimos ao nosso irmão Chuck que viesse, e houve um custo, sabe? E o dinheiro e tudo mais para trazê-lo para cá. E nós queremos ter certeza que ele está sendo bem cuidado, e nós queremos que vocês ofertem esta noite para prover as necessidades do nosso querido irmão Chuck. E essa coisa toda, sabe? E eu sentado lá na plataforma, simplesmente envergonhado. E então, quando eu finalmente tive a oportunidade de me levantar, eu disse: eu aprecio o que este irmão disse sobre o seu pobre irmão Chuck, mas eu gostaria que vocês soubessem que eu não vou aceitar um centavo por estar aqui, pois eu tenho um pai extremamente rico que cuida de todas as minhas necessidades, e eu não quero depender de pessoas para prover pelas minhas necessidades, porque o meu pai cuida muito bem delas. Ele me dá uma generosa conta para despesas e supre todas as minhas necessidades. Então, se vocês quiserem levantar uma oferta, ótimo. Se vocês querem contribuir, muito bem. Mas não deem para o pobre irmão Chuck, porque ele não vai levar um centavo de vocês. Eu estou aqui para dar e não para receber. Eu estava muito envergonhado. Eu não gosto de ter o meu nome usado como bode expiatório ou truque ou o que quer que seja para fazer com que as pessoas ofertem. Eu confio no meu pai para suprir as minhas necessidades, e ele assim o faz, e ele tem sido bom nisso. Ele é muito fiel nisso, na verdade. E então, eu me espelho em Paulo nesse sentido. Eu sempre fiquei muito perturbado com a ênfase que igrejas tão frequentemente dão às ofertas. E é por isso que eu tenha tomado direção contrária e fale tão pouco sobre ofertar. É por isso que nunca falamos a vocês sobre qualquer necessidade que possa existir, porque não estamos olhando para vocês, olhamos para o Senhor para suprir a obra do ministério, e quando Deus guia, Ele sempre providencia. E eu sempre olhei um pouco desconfiado para aqueles que foram guiados por Deus a algum grande programa, e tudo irá acabar se você não pagar a fiança de Deus. E eu não imagino Deus como à beira da falência toda semana e pronto para fechar o programa porque as pessoas não estão vindo salvá-lo da falta de recursos financeiros. Então, Paulo teve a mesma atitude com relação às ofertas. Ele não queria nenhuma oferta sendo levantada enquanto ele estivesse lá. Não queria nenhuma ênfase colocada sobre o dinheiro. Vão em frente e façam tudo antes de eu chegar, para que não haja coletas enquanto eu estiver lá. Mas sobre contribuição, Paulo menciona uma interessante lei de Deus que é básica. E essa lei de Deus é uma lei espiritual. E é interessante porque é difícil, às vezes, de entender como ela pode funcionar. E eu não conheço a mecânica de como ela funciona realmente. Tudo que eu sei é que ela funciona. Agora, há muitas leis físicas que eu sei que funcionam. Eu não sei como elas funcionam. Eu entendo um pouco sobre as leis de magnetismo, por exemplo. A atração dos polos opostos e como os iguais se repelem. Eu sei que as cargas positivas repelem uma à outra. Agora, por que elas se repelem? Eu não sei. Por que os polos opostos se atraem? Eu também não sei. Eu sei que eles se atraem e ponto. Desde criança, eu sabia que eu podia pegar um ímã e vagarosamente descê-lo e finalmente ver o prego pular para o ímã. E havia alguma força invisível ali que agarrava aquele prego e o puxava para cima, e grudava no ímã. Mais tarde, quando eu aprendi um pouquinho de física, eu entendi que os opostos se atraem. Agora, disso eu sei. Por que eles se atraem, eu não sei. Eu entendo um pouco sobre eletricidade também, mas o suficiente para não colocar o meu dedo na tomada. E eu não sei se a carga elétrica vai pelos fios ou em volta dos fios. Isso realmente eu não sei, mas eu sei que elas podem ser transmitidas pelo fio. E eu entendo um pouco sobre correntes alternadas e correntes diretas, mas como elas funcionam, eu também não sei. E eu sei que as leis estão lá, e eu aprendi como me beneficiar daquelas leis. Eu sei que a gravidade é uma lei natural, que ela funciona. Eu sei que eu não devo desafiá-la. Agora, por que ela atrai a massa, eu não sei, mas eu sei que ela atrai. E o mesmo acontece com as leis espirituais, que também são estabelecidas por Deus no universo. E embora eu não consiga explicar como elas funcionam, eu sei que elas realmente funcionam. E assim você aprende a viver por essas leis. Você aprende a seguir essas leis e a colher os seus resultados. Agora, eu sei que existe uma lei espiritual que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, que diz: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, como é que quanto mais você dá a Deus, mais você recebe? Eu não sei como isso funciona. Mas Paulo revela aqui esta lei espiritual. Versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Agora, esta é a lei espiritual. E quando você coloca dessa maneira, eu começo a entender um pouquinho como o quanto mais você dá, mais você recebe. Porque Paulo aqui coloca de uma maneira que eu posso começar a entender um pouco mais. Se eu estou semeando trigo no campo, parece razoável que quanto mais eu semear, maior a colheita que terei. Agora, se eu quiser ser mais cuidadoso sobre como eu semeio e apenas pegar as sementes e jogá-las aqui e ali, então eu vou apenas ter pequenos brotos aqui e ali. Eu não vou ter uma colheita muito grande. Mas se eu saio e semeio abundantemente, então eu vou colher uma safra abundante. Então, colocando dessa forma, eu posso começar a entender um pouquinho como quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais Deus devolve, maior a colheita. E então Paulo revela esta lei de contribuição, dizendo que se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas se você semear fartamente, então você irá colher fartamente. Esta é a lei de Deus. Interessante. É a única lei que Deus o desafia a provar. Muitas pessoas dizem: eu vou provar Deus agora. Mas Deus apenas o desafiou a prová-lo em uma área, na área da contribuição. E Deus disse: fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e veja se não abençoarei mais do que você pode recolher. Isso nós lemos em Malaquias 3, versículo 10. E essa prova é sobre dar a Deus os dízimos e as ofertas. Então, existe a lei básica e ela funciona. Eu não posso explicar como ela funciona. Tudo o que eu posso te assegurar é que ela realmente funciona. Deus disse: faça a prova de mim e veja se não funciona. Apenas na área da contribuição isso. Agora, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria, ou seja, hilariamente. Ah, é isso que a palavra em grego quer dizer, então. Deus encara como afronta pessoal, e eu também encararia se eu fosse Deus. Quando alguém lhe dá alguma coisa e então reclama sobre ter dado. Alguém já deu algo a você e então depois ficou para lá e para cá reclamando sobre o que lhe deu? Dando de má vontade. E eu sempre fico pensando: pode ficar, homem, eu não quero. Sabe, eu não quero presentes com restrições. Muitas vezes a igreja recebe coisas e, na verdade, eu não gosto de questionar os motivos. Mas, às vezes, as pessoas deixam escapar. Sabe, essa cadeira nos foi dada por nossa avó e não queremos nos livrar dela. Não temos nenhum uso para ela. Não a queremos, mas pensamos em dá-la para a igreja. Sabe, porque não queremos jogar fora. E então torna-se a nossa obrigação colocar essa cadeira em algum lugar e mantê-la por amor à vovó, vocês entendem? Mas Deus não quer que você dê nada de má vontade. Sabem, com uma atitude: tá bom, eu dou para você. E Deus pode muito bem querer dizer: ei, pode ficar, eu não quero, eu não preciso. E Deus também não quer que você contribua sob pressão, tendo alguém colocando pressão sobre você. Agora, todos estão olhando para você para ver o quanto você vai dar. Mas Deus não quer que a oferta venha por obrigação, seja algo constrangido por pressão. Mas o que você dá a Deus é o que Deus recebe e aceita. É o que você lhe dá com um coração alegre. Dar de maneira hilariante. Senhor, aqui está, eu amo isso, dar para Deus, é uma alegria poder ofertar, e apenas assim você deveria dar a Deus o que é ofertado hilariamente, ou seja, com alegria, porque é apenas dessa forma que Deus respeita e honra a sua oferta. Então, é melhor você não dar do que dar sob pressão, constrangido ou de má vontade. É melhor você, na verdade, guardar, e seria melhor você guardar mesmo, e apenas dar o que você pode dar com um coração alegre, por causa do seu amor por ele. Então, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Este é o retorno de Deus para você. Você ofertou a Ele hilariamente. Deus nunca será o seu devedor. Lembre-se disto. Deus nunca será devedor do homem. Como dizem as Escrituras, em Romanos 11, versículo 35, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E como disse Jesus, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Porque Deus não vai ficar lhe devendo nada. Então, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, suprindo todas as suas necessidades em toda a boa obra. Versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E assim Paulo reúne aqui, na verdade, alguns salmos nesse versículo. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. E então Deus, que dá a semente para o semeador, nos dá o pão, que ele multiplique a semente que você semeou e que aumente os seus frutos. Versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. E então que Deus lhe retorne riquezas incontáveis. Versículo 12. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então, tem um propósito duplo: suprir suas necessidades, mas também criar louvor a Deus em seus corações. E então as pessoas que estão recebendo, conforme recebem os presentes que vocês deram, elas darão graças a Deus. E então, através de sua oferta, na verdade, vocês estão fazendo com que muitas ações de graças sejam dirigidas a Deus, conforme as pessoas passam e dizem, ah, obrigado, Senhor, glória a Deus, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E esses louvores chegam a Deus, e eles são, na verdade, louvores que resultaram da sua oferta. E eu acho que, na verdade, é uma linda maneira de olhar a oferta, pelo fato que ela levará bênção a outras pessoas, que, por sua vez, darão graças a Deus pelas bênçãos. E então a sua contribuição não está apenas suprindo as suas necessidades, mas está sendo o motivo de levar louvor e regozijo ao Pai. Versículos 13 e 14. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos e pela sua oração por vós. E é claro, eles, por sua vez, tendo recebido, vão orar por vocês. Versículos 14 e 15. Tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, nós estamos falando sobre dar a Deus, mas ainda assim, pense no que Deus nos deu, o dom inefável de Jesus Cristo. E qual era o motivo por trás disto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu único filho. Nós lemos isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E assim, o motivo por trás da nossa contribuição deve ser amor. Nosso amor por Deus. E qualquer outro motivo, na verdade, não é válido. Dê porque você ama o Senhor. Dê o que você propôs em seu coração. O que você pode, de forma hilária. Isso dê a Deus. E Deus o abençoará abundantemente por causa disso. Então, a regra, na verdade, é sobre dar. E eu quero que essas regras sejam aplicadas aqui na nossa igreja. Na verdade, eu não quero que vocês deem, a não ser que vocês estejam motivados pelo amor do Senhor em seus corações. E dê apenas o que você propôs em seu próprio coração para dar. Nunca se sinta constrangido. Nós nunca vamos procurá-los pedindo recursos para a obra de Deus. Nós preferimos fechar as portas antes que isso aconteça. Se as coisas financeiramente ficarem ruins e tudo mais, e se começarmos a passar por dificuldades, simplesmente fecharemos as portas. Não vamos enviar cartas dizendo, bem, nós estamos em muitas dificuldades, isso ou aquilo. Vamos simplesmente fechar as portas, e eu me mudarei para o Havaí ou algum lugar assim. Não precisam sentir pena de nós. Graças a Deus por seu inefável dom. Deus é tão bom para nós, e em seu amor ele nos deu tanto, não apenas Cristo, mas aquele dom que vem de Cristo, a esperança do eterno reino e as riquezas em glória que são nossas em Cristo Jesus. Com Cristo existem tantas coisas mais. Sabem, os benefícios adicionais nunca acabam. Eles continuam e continuam e continuam até perdermos de vista. Mas todos eles vêm até nós em Cristo. Graça e paz. Esses gloriosos dons de Deus, como eu os recebo? Eu os recebo através de Cristo. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas por Jesus nosso Senhor. Então, Ele é o dom que realmente abre as portas para todos esses dons que Deus derrama sobre nós. Paulo terminou a parte sobre a oferta aos pobres santos em Jerusalém e ele prossegue com outras coisas agora. E essas outras coisas são muito sóbrias e sérias. E essas outras coisas são coisas muito sóbrias e sérias. Novamente, ele lida com a contestação do seu apostolado, que foi feita por aqueles em Corinto. Havia uma facção em Corinto que era contra Paulo, e esse grupo faccioso tentou colocar outras pessoas contra ele. As divisões na igreja são sempre uma coisa hedionda. Isso acontece quando as pessoas começam a se aliar com o homem ou com algum sistema de ensino, em vez de se aliarem com Jesus Cristo. E frequentemente, quando as pessoas criam essas divisões, em vez de apenas dizer, olha, vamos começar alguma coisa nova, elas têm que, de alguma forma, apresentar uma base para começar algo que é derrubando o velho e procurando falhas e dizendo coisas contra Paulo. E então, essas facções estão em ação, sempre uma coisa hedionda no corpo de Cristo. Então Paulo está agora escrevendo a esse grupo faccioso, dirigindo-se às críticas que foram feitas a ele por esses que se auto-intitularam autoridade espiritual. E vocês sabem, sempre há, por perto, os que fingem ter uma visão espiritual e um maior entendimento espiritual. Eles saem por aí com uma aura fingida. Eles dizem, irmão, quando você realmente chegar ao grau que eu estou, você entenderá essas coisas. Eu consigo entender agora. Você simplesmente não está pronto para essas coisas. Mas quando você amadurecer e crescer, então você conseguirá entender tudo isso, essas coisas profundas de Deus. E essas pessoas vêm com essa conversa fiada, como se fossem as mais espirituais, tivessem maior entendimento. E vocês, pobres peões, algum dia talvez vocês cheguem lá. Mas por enquanto, sentimos muito por vocês. Fazem isso para tentar reforçar a sua própria causa, destruindo a dos outros. E há um ditado que é atribuído a Confúcio, que diz assim, o homem que joga lama perde chão. E eu gosto dele. Porque, na verdade, você não pode jogar lama sem ficar com as mãos sujas e sem perder chão. E realmente estavam jogando lama em Paulo. Paulo procura agora, nos próximos capítulos, se defender como se ele precisasse se defender. É trágico que Paulo tenha sido colocado nessa situação. E Paulo está embaraçado. Ele é mais ou menos forçado agora a dizer coisas que ele não queria dizer. Coisas que eram entre ele e o Senhor, coisas que ele sofreu por amor a Cristo, de boa vontade, de todo o coração, coisas que ele não saía por aí, sabe, proclamando por toda a terra. Mas agora ele é mais ou menos forçado a revelar algumas das coisas através das quais seu apostolado pode ser realmente comprovado, porque sua posição foi contestada por essas pessoas malignas em Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Esta é uma das acusações que foram feitas. Ei, quando ele sai, ele pode escrever essas cartas assustadoras, mas quando ele está aqui, ele é tão manso e, sabe, tão moderado, mas ele parte e então escreve essas cartas aterrorizantes para vocês. Mas quando ele está por perto, ele é desprezível. E eles zombavam até da sua aparência. E de acordo com um dos livros apócrifos, escrito por volta do ano 200, Os Atos de Paulo, como foi chamado, e eu acho que é isso, ele descreve Paulo e diz que ele era um sujeito baixinho, com sobrancelhas grossas que se uniam, nariz adunco e pernas tortas, curvadas, sabem, pernas arqueadas e joelhos saltados, nada atraente. E é isso que estavam dizendo em Corinto, esse sujeito não é nada atraente, mas ele é safo, ele se torna dinâmico, ele é poderoso. Conosco, ele é um covarde, mas ele sai daqui e vira um Atlas. E então, eles estavam fazendo esse tipo de acusação contra Paulo. E Paulo diz, eu vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Versículo 2, rogo-vos, pois, duas vezes agora suplicando, não exigindo, mas apelando a eles, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Eles estavam acusando Paulo de andar segundo a carne. Eles estavam fazendo todo tipo de acusações contra ele, e ele os estava advertindo que quando ele chegasse, ele não queria criticá-los. Entretanto, se fosse necessário, ele o faria. Versículo 3 ao 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, andamos na carne, isto é, estamos em um corpo de carne, entretanto as nossas batalhas verdadeiras não são batalhas carnais. Embora andemos na carne, não militamos segundo ela. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6 e versículo 12, ele disse, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. As nossas verdadeiras batalhas, nossas verdadeiras lutas, não são batalhas físicas, são batalhas espirituais contra hostes espirituais que nos cercam. E há uma batalha espiritual acontecendo constantemente. Não imaginamos e não conseguimos imaginar a extensão dessa batalha espiritual que está sendo travada no universo ao nosso redor. Vocês lembram quando Daniel firmou seu coração para buscar o Senhor com jejum e oração? Depois de 21 dias, o anjo apareceu a Daniel e disse, desde o primeiro dia que você invocou a Deus, eu fui enviado para trazer a resposta. Mas eis que o príncipe da Pérsia me capturou e me segurou até que finalmente Miguel, o grande príncipe, veio e me libertou. E agora eu vim para revelar a você as coisas que você deseja saber de Deus. Essa grande guerra espiritual que estava acontecendo estava atrasando a resposta da oração de Daniel e atrasou em 21 dias. E esse anjo enviado de Deus foi preso e capturado pelo príncipe da Pérsia, pelas potestades e forças espirituais das trevas, e ficou preso até que Miguel fosse e o libertasse. Não estamos, na verdade, cientes da guerra espiritual que acontece no universo ao nosso redor. Seria bom se fôssemos mais sensíveis ao fato de que há uma guerra espiritual acontecendo e muitas vezes recebemos notícia dessa guerra espiritual. Seus subprodutos sempre são sentimentos que não entendemos e que não conseguimos definir. Um sentimento de peso, um sentimento de depressão, um sentimento de desencorajamento ou sentimento de desespero, desânimo. Um sentimento de inquietação, simplesmente agitação. Esses sentimentos podem geralmente resultar do subproduto da guerra espiritual que ocorre ao nosso redor. Há uma enorme batalha pelas almas dos homens sendo travada pelo Espírito de Deus e por Satanás. O desejo de controlar a mente e a alma do homem. E muitas vezes alguém fica no meio desse conflito, pois é a sua alma que está indecisa. O Espírito de Deus puxando, Satanás segurando, uma enorme batalha espiritual. E é vital para nós, como cristãos, estarmos cientes dessas batalhas, se quisermos persistir numa vida de vitória. Um dos nossos problemas é que nem sempre reconhecemos quando Satanás está atacando. E quase sempre temos a tendência de vender essa ideia, nossa própria natureza ou nossos próprios sentimentos. Ah, eu acordei esta manhã me sentindo horrível. E eu acordo irritado às vezes. Por favor, me perdoe. E porque não estamos cientes do fato que é um ataque espiritual contra nós, nós continuamos em vez de nos posicionarmos contra esse ataque e de resistirmos a ele. Pois a Bíblia nos diz que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas eu tenho que reconhecer que é o ataque de Satanás antes de resisti-lo. E então há esses três R's que eu chamo de vitória espiritual. E o primeiro é reconhecer a origem do ataque. Esta é a obra do inimigo. Ele está me atacando. Tendo reconhecido isto, então eu posso lidar com isso resistindo em nome de Jesus. Então resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, a terceira chave da vitória é regozijar na vitória do Senhor sobre as potestades e sobre as forças das trevas. E ao regozijar, você vê que a depressão acaba, você vê que a irritação vai embora e você começa realmente a sentir vitória em Cristo. E o seu dia se torna diferente porque você tomou a vitória que é sua através de Cristo sobre esse ataque do inimigo contra você. Mas muitas vezes nós apenas abaixamos as nossas cabeças e continuamos apanhando, nos sentindo derrotados e não sabemos por quê. Reclamando com Deus porque as coisas estão indo tão mal, falhando em reconhecer que na verdade é um ataque espiritual de Satanás contra você, contra o seu lar, contra a sua família. E eles podem se manifestar de tantas formas. E Paulo está dizendo, nós andamos na carne, mas na verdade não andamos segundo a carne. A guerra é uma guerra espiritual e para esta guerra espiritual precisamos de armas espirituais. E Deus nos providenciou essas armas espirituais. E em Efésios, no capítulo 6, Paulo disse, portanto, reconhecendo que estamos em guerra contra essas forças e potestades espirituais, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso para que vocês possam estar firmes contra elas. E ele fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E então, tendo-nos armado completamente, ele então conclui dizendo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, as armas da nossa guerra não são carnais. As armas da guerra espiritual são armas espirituais. A palavra de Deus, fé, oração. E com essas armas, vamos contra os ataques do inimigo. E com elas, podemos derrotar o inimigo. Nenhum de vocês, como filhos de Deus, precisa continuar sendo molestado por Satanás. Vocês têm autoridade e o poder através de Jesus Cristo para pôr o inimigo para correr. E quando você vai contra ele na vitória de Cristo que foi conquistada no Calvário, Satanás deve se render. Em Tiago 4, versículos 7 e 8, nós lemos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O nosso problema é que tão frequentemente, em vez de ir contra o inimigo com as armas espirituais, nós vamos contra ele com as armas da carne. Ah, eu vou vencer essa, sabe? Eu vou sair dessa depressão, eu vou fazer isso e aquilo. E nós vamos com os nossos próprios artifícios e esquemas carnais, em vez de irmos com as armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. E então a luta continua e se estende muito. Eu vivo constantemente lutando, constantemente sendo molestado e atacado pelo inimigo, porque eu estou tentando, na minha carne, impedir o seu poder e os seus ataques contra mim. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E é exatamente o que podemos fazer através da oração, é destruir as fortalezas do inimigo. Agora, o campo de batalha está na imaginação do homem e em seus pensamentos. Satanás batalha em sua mente. As batalhas espirituais estão sendo travadas em sua mente. É lá onde Satanás desafia Deus. Deus realmente disse isso? Deus sabe disso? Há conhecimento no Altíssimo? Deus vê realmente? E muitas vezes somos enganados por Satanás, pensando que as coisas que fazemos passam desapercebidas, que Deus não as vê. E porque Deus não age nem ataca instantaneamente, nós pensamos, estamos passando desapercebidos. E nós enganamos a nós mesmos, que aquilo que estou fazendo está passando desapercebido por Deus. Parece que estamos prosperando em nossa maldade. Mas, como diz o velho ditado popular, a justiça tarda, mas não falha. Ela virá. Mas, em nossas mentes, Satanás vai plantar pensamentos, ideias, fantasias. O que eu faço com elas? Eu devo dizer, eu gosto disso, que legal, e começo a fantasiar e a me ver nessa experiência e continuo em minha mente experimentando isso? Você sabe, seria tão bom e eu poderia ser tão feliz e é tão perfeito. E você continua a fantasiar e Satanás pega o conselho e a fantasia e ele os usa para te enganar. A lei da metafísica, a visualização, o que você quer? Põe em sua mente, coloque diante de sua mente, escreva o seu objetivo em um pedaço de papel, coloque em seu espelho e quando você for se barbear de manhã, olhe para ela e veja a si mesmo na posição de poder, veja a si mesmo na posição de autoridade, veja a si mesmo sentado atrás de sua mesa, o presidente que há em você e conforme você visualiza, o seu subconsciente assume e começa a processar os métodos e os meios pelos quais sua visualização pode se tornar uma realização. E é assim que Satanás trabalha. Você começa a visualizar a si mesmo nessas condições, fazendo essas coisas. E seu subconsciente começa a desenvolver esquemas e métodos pelos quais possam se tornar realidade aquilo que você está desejando. E de repente você se encontra preso naquilo que você pensou que nunca faria. Mas veja, você primeiramente fez tudo isso em sua mente. É isso que Jesus estava falando quando disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. Veja, é aí onde tudo começa, na mente, na fantasia. Você já está culpado, você já está na estrada, você já está a caminho, em sua mente você já praticou o ato. Então é a sua mente que deve ser checada. É lá onde precisamos das armas espirituais para deter aqueles conselhos. E destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, isso me colocaria em oposição ao que Deus me havia dito, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Se aquele pensamento que você tem não está à altura e não está compatível com o que Jesus desejaria para você fazer ou ser, então livre-se dele. Não brinque com isso, não namore essa ideia, porque ela pode levá-lo à condenação. Então, as armas da nossa guerra, nós precisamos de armas espirituais para lutar essa guerra que é espiritual. Podemos andar na carne, mas não é lá onde a verdadeira guerra ocorre. Ela ocorre em minha mente, a batalha espiritual pelo controle da minha mente. E se eu tiver a mente da carne, então eu vou colher corrupção. Mas se eu tiver a mente do Espírito, então eu vou colher vida e alegria e paz no Espírito Santo. Mas a batalha é pela mente, e Satanás está tentando cativar a sua mente. E vejam as ferramentas que ele tem hoje para cativar a sua mente e para plantar coisas em sua mente que o levariam para longe do Senhor. Vejam a abundância e a disponibilidade da pornografia hoje. Satanás está fazendo hora extra para apresentar coisas que aprisionem sua mente e deem início a essas fantasias. E você tem que se firmar na força e no poder do Espírito Santo contra esses ataques do inimigo. Ou então você vai se ver levado em cativeiro e em escravidão da sua carne. E eu simpatizo com vocês. Não é fácil viver uma vida correta hoje, porque toda pressão ímpia no mundo é contra você, e você não pode, em sua carne, manter uma experiência espiritual. Você deve tomar e usar tudo o que Deus tornou disponível para você se você quer permanecer firme nesses dias, nos dias de hoje. E é assim que Paulo conclui a sua conversa com os Efésios sobre o mesmo assunto. Ele disse: "E havendo feito tudo, ficai firmes." Nós lemos isso em Efésios, capítulo 6, versículo 13. E Deus sabe que, às vezes, isso é tudo que nós podemos fazer. Quer dizer, depois que Satanás tiver terminado, e os golpes e os ataques, o simples fato que ainda estou em pé, que está tudo bem, sabe? Graças a Deus por isso. É apenas pela graça de Deus que eu estou em pé, porque certamente Satanás quer destruí-lo e derrubá-lo. Versículos 6 e 7. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, olhais para as coisas segundo a aparência? E é aqui onde eles estavam zombando da aparência exterior de Paulo. Vocês sabem, ele é frágil, ele é desprezível em pessoa, o seu discurso é desprezível. Paulo disse: vocês olham para a aparência exterior? Versículo 7 ainda. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Então, essas pessoas que estavam dizendo: bem, nós somos realmente do Senhor. E Paulo diz: esperem um pouco, eu também sou do Senhor. Nós temos a mente de Cristo. E Paulo falou: nós também temos a mente de Cristo. Nós recebemos uma revelação. E Paulo disse: eu recebi uma revelação. Então, essas pessoas dizem que são de Cristo, mas marquem isto: nós também somos de Cristo. Versículo 8. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Agora, a autoridade de Paulo foi lhe dada pelo Senhor para edificação do corpo de Cristo. E então, tomem cuidado. Quando alguém está falando de maneira impositiva e está fazendo isso para destruir o corpo de Cristo, então essa é uma coisa perigosa, destruir. Paulo disse: meu dom não me foi dado para destruir, mas para edificar. Se eu tenho a unção do Espírito de Deus e a palavra do Senhor está em meu coração, essa palavra foi me dada para edificar o corpo de Cristo. Essas pessoas estão indo por aí tentando destruir ou denegrir o corpo de Cristo. Versículo 9 ao 11. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Quando eu tiver que agir, eu serei grave e forte. Paulo não era alguém com quem você quisesse criar problemas. Quando Paulo estava numa certa ilha e lá havia esse governador dessa ilha, Paulo estava compartilhando com ele as coisas de Jesus Cristo. E havia um feiticeiro, eu acho que o nome dele era Elimas, o encantador, que estava falando contra as coisas que Paulo estava dizendo. E Paulo virou-se para Elimas e disse: que Deus te castigue com cegueira, meu irmão. E o sujeito ficou cego naquela hora. Tanto que esse governador e todos os outros ficaram realmente impressionados com o poder demonstrado através deste homem, através de Paulo. E Paulo disse aqui: ei, assim como eu sou em minhas cartas, grave e forte, é assim que serei em minhas obras, quando eu lidar com esses sujeitos, quando eu chegar aí. Se eu fosse um daqueles que estavam falando contra Paulo, eu acho que eu pediria uma licença e deixaria a cidade por um tempo. Versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Agora, esse é um erro comum que as pessoas cometem. Nós vemos coisas ao nosso redor e dizemos: ei, eu não sou tão mal assim, porque eu estou me comparando a você. E como usamos uns aos outros como nosso padrão de comparação, podemos muitas vezes nos sentir espertos, muito orgulhosos, porque eu estou usando outro homem como meu padrão de comparação. Mas Paulo disse que isso não é sábio. Mas por quê? Porque nenhum homem me serve como padrão. Jesus Cristo é o meu padrão. Deus não me chama para ser como outro homem. Ele me chama para ser como Cristo. E embora eu possa olhar para alguém e dizer, olha, eu não sou tão mal assim, quando eu olho para Jesus Cristo, eu digo, ai de mim, homem pecador, que Deus me ajude. E então aqui em Corinto havia esse pequeno grupo ensoberbecido, porque eles estavam se comparando uns com os outros, usando o outro como padrão para a comparação, e portanto sendo ensoberbecidos com isso. Mas isso é um erro. Isso não é sábio. Deus nos ajude que não caiamos nessa armadilha, que não façamos comparações com os outros, mas vamos olhar para Cristo como padrão. E temos uma passagem interessante no Evangelho de João, capítulo 16, onde Jesus disse, e quando ele, se referindo ao Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, disse ele, porque não creem em mim. Essa é uma afirmação muito interessante, porque nós poderíamos achar que era pecado porque são mentirosos, traidores, adúlteros, cometem fornicação, homicídios, ladrões. Mas não é isso. Pecado porque eles não acreditaram em mim. Por quê? Porque Jesus, através da sua morte, pagou o preço por todo o pecado. Existe apenas um pecado que pode condenar alguém agora, que é a rejeição de Jesus Cristo. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, pois o mundo já estava condenado, e a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens não buscaram a luz. Nós lemos isso em João 3, do versículo 17 ao 19. E esta é a condenação: pecaram porque não creem em mim. E Jesus, mais tarde, disse em João 16, versículo 10, da justiça porque vou para o meu Pai. Agora, novamente, essa é uma afirmação interessante. Por que ele iria equiparar a justiça com a ascensão aos céus? A ascensão de Jesus Cristo aos céus, à vista dos discípulos, foi a declaração de Deus à humanidade, que esta é a justiça que pode ser aceita nos céus. Nada menos do que isso. Se você quer ser aceita nos céus, então esta é a justiça que Deus aceita por lá. E você pode dizer, ai de mim, porque eu estou fora. Não, porque pela fé em Jesus Cristo, Deus nos imputa aquela mesma justiça que é de Cristo pela fé. Mas ela imediatamente elimina qualquer obra que eu possa procurar fazer para ser aceito por Deus. Ela elimina completamente as obras como um método para ganhar entrada nos céus. A ascensão de Jesus Cristo coloca o padrão de justiça tão alto que eu não posso obtê-lo pelos meus próprios esforços. Eu devo aceitá-la como dom de Deus através da sua graça. Da justiça porque vou subir aos céus. A declaração de Deus, este é o padrão. Então, ele é o padrão com o qual devemos nos medir, não uns aos outros. Versículo 13 ao 15. Porém, Paulo disse, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Paulo estava dizendo, eu não vou me medir por outros padrões. Vocês têm que entender isso. A obra que fiz é suficiente. O trabalho que fiz entre vós, esta é a medida. A sua fé em Cristo, vocês o estão seguindo. Este é o meu testemunho. Este é o testemunho da autenticidade do meu ministério. Vocês mesmos, o fruto do meu ministério, confirma de fato de que meu ministério é válido. E Paulo disse, versículo 16, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. E assim Paulo fala sobre o seu ministério. Ele não estava, na verdade, interessado em sair por aí e edificar sobre fundamento alheio. Ele não estava realmente interessado em ir aonde o evangelho já havia sido pregado. Ele estava interessado em ir a outras regiões, e quando ele foi a Corinto, eles nunca haviam ouvido antes. Agora que eles ouviram e creram, haviam aqueles sujeitos sempre prontos para entrar e denegrir Paulo e tentar edificar os seus próprios seguidores ali. E isso acontece sempre. Quando as pessoas veem uma obra maravilhosa como a que Deus tem feito aqui na Capela do Calvário, sempre existe mais de 1000 pastores de todo o país que, de repente, sentem um chamado para ministrar na mesma região que a nossa, Orange County. Talvez nós possamos pegar alguma sobra ou talvez consigamos extrair alguns outros membros. Apesar disso, é interessante porque toda semana nós recebemos cartas de todo o país de pessoas pedindo para ter um ministério do tipo da Capela do Calvário na sua área. E chegam centenas de pedidos todos os anos disso, porque elas dizem que não existe um lugar como a Capela do Calvário onde elas possam ir e aprender a palavra de Deus. Mas ainda assim, então por que ele não chama pessoas para aqueles lugares onde ainda não há uma obra estabelecida? Por que eles são chamados para virem justamente para cá, a 5 quadras da nossa igreja, para estabelecer uma outra obra? E eles dizem, gente, por que vocês não nos fazem uma visita? Ah, porque a Capela do Calvário é boa, mas falta alguma coisa. Então Deus nos chamou para completar a obra. É que eles são pequenos demais. E é uma pena, na verdade, que essas pessoas não ouçam a um chamado de Deus para ir aos outros lugares, quando há milhares de áreas por todo o país pedindo que alguém vá e os ensine a palavra de Deus. E então Paulo encontra isso em Corinto. Todos esses sujeitos se mudaram para lá. Eles não estavam indo a regiões ainda não alcançadas. Eles estavam indo e tentando edificar sobre fundamentos que ele havia edificado. Por que eles vão à igreja e tentam tirar daquela igreja pessoas em vez de irem evangelizar na praia ou em vez de irem aos mercados públicos? É impressionante como muitas vezes, enquanto nós estamos aqui sentados estudando a palavra de Deus, tem pessoas lá fora colocando convites nos seus carros para um evento que vai acontecer nas suas igrejas. Nós temos um time que fica lá no estacionamento, removendo essas coisas dos para-brisas dos seus carros, que são colocados lá por essas pessoas que surgem quando os carros estão estacionados aqui. Vocês nunca vão saber para que foram convidados. Mas nós ligamos para essas pessoas e dizemos, por que vocês vêm ao nosso estacionamento para distribuir a sua literatura? Por que vocês não vão ao shopping, por exemplo? Por que vocês não vão até a praia? Por que vocês estão tentando extrair do próprio corpo de Cristo? Sabem, se vocês são realmente legítimos, por que vocês não estão saindo e ganhando os perdidos? E Paulo diz, esta é a validade do meu ministério, ir às regiões onde o evangelho ainda não foi pregado. O chamado de Deus ao coração de Paulo era ir onde houver necessidade. Não vá e edifique sobre outra igreja e duplique outro ministério, mas vá onde há necessidade, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Não é chegar e tentar extrair da obra de outra pessoa. Versículos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é o que eu penso de mim mesmo que conta, é o que Deus pensa de mim. Não é o que eu digo sobre mim mesmo que realmente importa, mas o que Deus está dizendo sobre mim. O mesmo é verdadeiro para vocês. Não é o que vocês têm a dizer sobre vocês mesmos que é realmente importante. É o que Deus tem a dizer sobre vocês. Não o que você tem a dizer sobre o seu chamado ou sobre o seu ministério ou o que quer que seja, mas o que Deus está dizendo sobre ele. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas o louvor de Deus é isso o que precisamos ver. Se queremos nos gloriar, não nos gloriaremos em nossas obras, nem em nossos esforços, mas nos gloriemos nas coisas que o Senhor tem feito. E eu me sinto tão envergonhado muitas vezes porque eu encontro pessoas de todo o país e ministros e pastores e tudo mais e eles dizem, ah, certamente vocês estão fazendo uma grande obra em Costa Mesa. E eu sempre os corrijo e digo, o Senhor certamente está fazendo uma obra fabulosa e eu tenho o privilégio de assistir o que Ele está fazendo aqui. Eu não vejo isso como minha obra. Deus sabe o que eu posso fazer. Eu realmente consigo bagunçar qualquer coisa. Mas esta é uma obra do Senhor. E é maravilhosa aos nossos olhos. Temos a alegria e a bênção de ver Deus operar. E aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, pelo que Ele tem feito. E não vamos buscar glória do homem, a aprovação do homem. Vamos buscar a aprovação do Senhor. O que Deus acha de mim e do meu trabalho? Os homens podem estar me saudando, dizendo como eu sou maravilhoso. Mas isso não importa. Eles podem estar errados. O que Deus está dizendo? Essa é a pergunta. É com isso com que eu me preocupo. Essa é a opinião de Deus? Isto é que me deixa profundamente preocupado. Deus nos ajude com isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos novamente por tua palavra, que é padrão para a vida, a luz para o nosso caminho, que nós possamos andar na tua verdade. Deus, que nós possamos viver segundo o Espírito e segundo as coisas do Espírito, uma vida que é agradável e aceitável, Senhor, a ti. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E que o Senhor esteja com vocês e os abençoe durante essa semana, conforme Deus lhe ministrar aquelas infinitas riquezas do seu amor e graça com a qual Ele os amou antes que o mundo existisse, e que vocês possam ter um entendimento renovado do amor e do interesse de Deus por vocês, e que vocês possam ter uma nova profundidade de amor e relacionamento com Ele. Que esta possa ser uma semana abençoada. Abençoada por Deus em todos os aspectos. Amém.